Muito obrigado, obrigado, senhora presidente. Senhora senadora, senhores senadores, é um prazer fazer o meu primeiro pronunciamento nesta casa. Três assuntos me trazem à tribuna nesta tarde. O primeiro deles refere-se às recentes intempéries climáticas que vêm provocando graves danos ao meu estado. Na madrugada de sábado passado, dia 25/6, vários municípios do sudoeste do Paraná foram seriamente atingidos por uma forte chuva de granizo. Foram apenas 15 minutos que resultaram em prejuízos a milhares de paranaenses, destruindo plantações e residências. Em Capanema, na região sudoeste, segundo a Defesa Civil, 554 casas foram danificadas. Na cidade de Capitão Leônidas Marques, o volume do granizo registrado atingiu cerca de 1.000 famílias. Além das chuvas de granizo, nesta semana o Paraná também sofreu com as fortes geadas que atingiram as lavouras de milho, trigo, café e pastagens. Segundo o Departamento de Economia Rural do Governo do Paraná, as regiões de Toledo, Cascavel e Campo Mourão foram fortemente atingidas e, embora ainda seja cedo para quantificar as perdas, já é evidente que elas ocorreram e, infelizmente, parecem ter sido expressivas. Em relação ao milho, um agrônomo da Copavel, importante cooperativa do Oeste do Paraná, chegou a antecipar quebra de cerca de 40% da produtividade naquele município. Além do milho, as lavouras de trigo e de café também foram afetadas. E o Paraná, que esperava uma produção recorde na segunda safra de 7,4 milhões de toneladas, poderá ver suas pretensões bastante frustradas. Em ambos os casos, senhoras e senhores senadores, hipoteco minha irrestrita solidariedade às famílias paranaenses atingidas. E mais, me coloco à inteira disposição das autoridades locais envolvidas para buscarmos dos órgãos públicos o apoio necessário para amenizarmos os efeitos dessa tragédia. Em outro assunto que me traz à tribuna, também se refere ao Paraná, porém se trata de uma boa notícia. Afinal, amanhã a presidente Dilma Rousseff estará no município paranaense de Francisco Beltrão para anunciar o novo plano safra da agricultura familiar. A política de garantia de preços mínimos da agricultura familiar é uma antiga reivindicação do setor e terá orçamento de 300 milhões nesse segundo semestre, sendo que os recursos devem crescer de forma significativa no pico da comercialização das safras entre fevereiro e março de 2012. A política de garantia de preços mínimos inclui instrumentos de intervenção e auxílio do governo aos produtores rurais, como ações de aquisição direta, a AGF, e subsídio ao escoamento do produto, a PEP. Os benefícios ofertados aos produtores familiares também incluem um acordo com supermercados para permitir compra direta da produção familiar via cooperativa e associações do segmento. O governo destinará 190 milhões do programa para aquisição direta das famílias, tendo traçado a meta de elevar de 66 mil para 250 mil o número de famílias atendidas pelo programa em todo o Brasil. O novo plano Safra terá 16 bilhões de reais até junho de 2012. O mesmo orçamento da safra anterior, porém, representa muito mais, pois o volume da safra anterior não será todo aplicado. O Ministério do Desenvolvimento Agrário calcula desembolsar apenas 11 bilhões para a safra 2010-2011. Os recursos do Plano Safra terão juros mais baixos nas linhas de investimentos, taxas que recuam de 4 para 1 ou 2%, segundo o tipo de crédito. O programa Mais Alimentos, principal instrumento de modernização e reequipamento das atividades agrícolas familiares, também será contemplado com essa redução de juros. Os limites de crédito também foram elevados, assim como os prazos de contratação dos financiamentos. Por fim, a presidente Dilma deverá ainda anunciar a ampliação dos mecanismos de seguro rural. São, portanto, ótimas notícias para os pequenos agricultores deste país e será para mim uma grande honra estar ao lado da presidente para presenciar este anúncio. Finalmente, O último assunto que gostaria de tratar neste pronunciamento corresponde à vitória obtida pelo etanol do Brasil no Senado dos Estados Unidos americanos, onde, inclusive, a senadora Ana Amélia fez uma deferência na semana passada aqui nessa casa. Há duas semanas, mais especificamente, no último dia 16, a Câmara Alta Americana aprovou por 73 votos a favor, 27 contra, a emenda que elimina os subsídios e a elevada tarifa de importação do etanol. Sei que não se trata de uma vitória definitiva, pois, para entrar em vigor, a matéria ainda deverá ser aprovada em seguida pela Casa de Representantes dos Estados Unidos e promulgada pelo presidente Obama. Mas, indiscutivelmente, representa uma primeira grande vitória de uma luta que vem sendo travada há muito tempo. São mais de 30 anos de protecionismo na indústria americana do etanol que podem, enfim, estar caminhando para o encerramento. É um grande avanço em direção ao mercado mais livre para os biocombustíveis no mundo e particularmente para o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar. A disputa sobre o etanol envolve os dois maiores produtores, senhora presidente, que é os Estados Unidos e o Brasil. Hoje, o etanol brasileiro paga uma taxa de 0,54 centavos de dólar por galão para entrar nos Estados Unidos, além de uma taxa de importação de 2,5% sobre o valor do produto. A emenda ao projeto de lei aprovada em primeira votação no Senado americano prevê exatamente a eliminação do subsídio concedido para a mistura do etanol de milho à gasolina e da tarifa imposta sobre o etanol importado. Taxações que tiram a competitividade do etanol brasileiro no mercado americano. Somados os apoios ao etanol nos Estados Unidos, custam por ano cerca de 6 bilhões de dólares aos cofres daquele país. E mesmo reconhecendo que parte desta decisão se deve ao momento de fragilidade fiscal enfrentada pela economia norte-americana, devemos celebrar esta sinalização contra o protecionismo dada pelos senadores daquele país. A decisão deve ser comemorada tanto pelo setor sucroenergético quanto pelo governo, já que ambos investiram fortemente ao longo dos últimos anos para a proposta de consolidação do etanol como commodity internacional. Especialmente no segundo mandato, o presidente Lula se transformou num verdadeiro agente propagandista do etanol brasileiro no mundo. E certamente por isso, a presidente Dilma, quando do lançamento do Plano Safra 2011-2012 em Ribeirão Preto, avaliou a decisão do Senado dos Estados Unidos de eliminar o subsídio ao etanol americano como um avanço, justamente por se tratar do reconhecimento de que há protecionismo excessivo nesse setor. É importante destacar nesta vitória o papel da UNICA, União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, bem como das demais associações de produtores, das quais eu destaco a UCOPAR, Associação dos Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná, que em ações conjuntas ou individuais vem desenvolvendo há algum tempo intensa campanha de comunicação, divulgando o etanol brasileiro ao redor do planeta, mas sobretudo nos Estados Unidos, na União Europeia e na China, inclusive em ações que tem como parceira a Apex Brasil. Depois do reconhecimento do etanol de cana como biocombustível avançado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, esta votação no Senado norte-americano foi a maior conquista internacional que o Brasil obteve para os seus combustíveis renováveis. Ainda há grandes desafios pela frente, externos e internos, para o setor de bioenergia, mas vitórias como esta indicam que estamos no caminho certo. Senhora Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, é com grande satisfação que poder louvar desta tribuna esta vitória obtida pelo etanol brasileiro no Congresso dos Estados Unidos. Espero poder retornar em breve para anunciar o fim efetivo de todos os subsídios e sobretaxas que reduzem a competitividade do combustível nacional naquele país. De qualquer forma, aproveito para externar, desejar minha disposição total de trabalhar no Senado Federal, em conjunto com o Poder Executivo, para o permanente desenvolvimento do setor de biocombustíveis em nosso país. Era o que tinha a dizer, senhora presidente. Muito obrigado.